Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
Estamos na era digital. Há uma lista quase infindável de blogs e outras plataformas que as pessoas utilizam para se expressarem. Uns utilizam-nas como um espaço meramente pessoal, mas há também quem utilize com fins sobretudo profissionais, quase como se fossem uma estante ou uma montra onde expõem os seus trabalhos literários e não só. São cada vez mais os bloggers que utilizam essa plataforma para estar em contacto com o público e partilhar a sua experiência ou aquilo que escrevem, seja sobre que tema for. A minha convidada de hoje não é uma novata neste campo. Em 2009 deu os primeiros passos neste mundo e ainda hoje escreve no seu blog atual, que criou em 2015. Fora isso, a Sofia Costa Lima tem uma licenciatura em jornalismo, uma pós-graduação em marketing digital e 2 livros de romance publicados. Hoje está à conversa comigo, Sandra Faria, para mais um episódio do Entre Linhas. Sofia, bem-vinda.
Olá, Sandra, obrigada por me teres aqui.
Ora, eu é que agradeço. Tu começaste a escrever em blogs há praticamente 10 anos, portanto, 9 anos para ser mais específica.
É verdade, isso é assustador.
Já são, assim, um bom tempo. Eu, entretanto, andei como quem não quer coisa a pesquisar e deixa-me perguntar-te. É verdade que tudo começou, e a tua mãe está aqui, portanto espero que esta pergunta não crie nenhum problema, mas que tudo começou, esta coisa da escrita, por uma crush, ou digamos assim, por um fraquinho amoroso que
boa
tiveste
pesquisa,
por um rapaz.
Boa pesquisa. Sabes, no sétimo ano, uhum, nós tínhamos umas aulas, que eu não sei se ainda existem, de estudo acompanhado. E opa, aquilo normalmente nós fazíamos ou trabalhos de casa ou coisas assim de outras disciplinas, e mais ou menos no final do ano o professor incentivou-nos a escrevermos todos um texto sobre o que quiséssemos, e eu não sabia o que é que ia escrever, porque, ok, eu escrevia competições de português e tal, mas nunca tinha escrito mais do que isso.
Uhum.
E na altura pensei, ok, vou fazer isto inspirado num rapazito qualquer, e saiu assim. Foi 3 páginas. Depois tivemos de ler alto, não foi muito bom.
Eu acho que cada um de nós passa sempre por uma experiência dessas em alguma altura, que é escrever sobre alguma coisa numa aula e depois, afinal é para ler para a turma toda, e tu pensas, bolas.
Ainda por cima, o meu primeiro nome é Ana, logo eu estava nos primeiros e estávamos a ler, pois, por ordem alfabética. Foi muito mal.
Por acaso isso foi um problema que eu nunca tive, porque eu sou Sandra, portanto,
veste,
eu era sempre
sorte.
A última. O que às vezes era um bocadinho uma seca, digamos assim, quando estavas à espera de fazer um exercício e nunca mais chegava à minha vez, era só me queria ir embora. Olha, isto leva-me a outra pergunta, que é, tu escreves sempre a partir de algo que se baseia na tua experiência pessoal, em algo que tu viveste, ou muitas vezes também parte só do imaginário?
É um bocadinho dos dois. Por exemplo, eu acho que te disse, terminei no início do ano um manuscrito,
uhum,
quer dizer, um manuscrito não foi tudo à mão, mas um rascunho, e muito daquilo foi mais base naquilo que eu vi, não no que eu vivi, foi mais por aí.
Uhum.
Mas às vezes, claro que é útil tu teres alguma base de coisas que tu viveste, porque é mais fácil falar de uma coisa que tu viveste, não é? Aquela, uhum, coisa toda do escritor escrever sobre aquilo que conhece e não sobre aquilo que não conhece, e é mais fácil, mas depende muito.
Sentes que quando escreves, sobretudo sobre a tua experiência pessoal, a escrita flui também melhor, é mais fácil, de certa forma, ou não necessariamente?
Também depende um bocadinho do tema, mas às vezes, uhum, é mais difícil, porque primeiro crias sempre algumas barreiras do género, e se eu estou a falar disto na primeira pessoa, o que é que as pessoas vão achar? E, uhum, será que estou a expor demasiado? E será que isto, a pessoa de quem estás a falar ou alguém que tenha vivido isso contigo vai perceber e vai levar a mal ou qualquer coisa assim? E há muito essas barreiras. Acho que isso às vezes é um bocado complicado.
Certamente consegues notar diferenças no teu tipo de escrita quando começaste, pelo menos em 2009, para hoje. Se tivesses que escolher assim uma grande diferença ou algo que te salta à primeira vista, o que é que seria?
Ok, eu acho que a minha escrita se pode definir assim: antes da ESCS e depois da ESCS. Acho que é assim a melhor forma.
Percebo.
Porque, pronto, quem estuda jornalismo na ESCS leva com aulas de português bem fortes e um bocadinho traumatizantes, pelo menos para mim foram um bocadinho traumatizantes.
Sim, tu chegas lá, desculpa, chegas lá e percebes, olha, afinal eu achava que sabia, sabia escrever, afinal não.
E tu tipo, eu sei escrever, e depois...
E falar?
Não sei, socorro. Aí foi muito, muito diferente. Por exemplo, eu não sabia que um vocativo era obrigatório. E eu noto muito, por exemplo, no meu primeiro livro, pronto, foi publicado pela Chiado, eles não fazem a revisão, logo tudo o que lá está é aquilo que o autor acha que está bem.
Ah, eles não fazem, a sério,
não fazem revisão. Ou seja, tudo aquilo que lá está.
Ou seja, tu podes ir ter um livro com os maiores erros.
O que quiseres. Aliás, se lesse o meu primeiro livro ias ver muita coisa má.
Certo.
E eu vejo isso e há muitas coisas lá e mesmo falta de regências e assim que depois da ESCS eu aprendi. Mas antes da ESCS eu não sabia e muitas coisas noto que são diferentes e mesmo a forma de escrever em si, não só de coisas que eu não sabia, mas a forma de escrever também mudou muito, mesmo durante a faculdade e assim foi mudando muito. Eu acho que agora é completamente diferente.
Portanto, não só a nível técnico, mas também na forma como tu te expressas Sim. em determinados assuntos. Olha, e o facto de teres começado a escrever em blogs na altura em que estavas no secundário foi também, de alguma forma, uma influência para depois teres acabado por optar por seguir a formação académica em jornalismo? Ou não está relacionado?
Mais ou menos, é assim. Na altura em que eu comecei, eu já dizia que queria ser jornalista. No entanto, acho que o facto de escrever em blogs me deu mais vontade. Ou pelo menos dava-me aquela coisa de eu gosto tanto de escrever sobre isto. Quando puder escrever sobre coisas jornalísticas, há tanta coisa para escrever. Eu acho que havia muito isso. Por isso, de certa forma, influenciou, mas também foi influenciado.
E porquê o jornalismo?
Agora sinto-me outra vez no primeiro ano. Assim,
quando fazem aquelas perguntas,
sim,
não é?
Sim, porquê jornalismo? Porquê?
Também eu sei,
não sei
exatamente
o
mesmo.
Porquê? Não sei. É assim, eu sempre gostei muito de escrever. E no 7º ou 8º ano, principalmente no 8º ano, a minha professora de português obrigava-me sempre a ler as minhas composições alto na sala. Ai, são tão boas que tens de ler. E eu tipo, não quero. E ela gostava tanto daquilo que dizia-me sempre, tu darias uma boa jornalista. E eu acho que aquilo encaixou um bocadinho na minha cabeça e eu percebi que até gostava daquilo. Mas ao mesmo tempo eu também sempre vi muito telejornal. E havia aquela coisa, eu queria muito apresentar um telejornal para ser assim tipo Manuela Moura Guedes, estás a ver? E depois via reportagens da Ana Leal e da Lourdes Baeta e pensava assim, ok, aquilo é muito fixe, também quero fazer. Depois, claro que fui ganhando outras vontades e assim, mas no início foi assim um bocadinho por causa disso. Queria fazer aquilo, queria contar aquelas histórias.
E sentes que o facto de teres sido uma professora também a impulsionar isso te despertou mais a estares atenta ao jornalismo em si e a quereres ainda mais e veres-te a trabalhar nessa área? Achas que foi um empurrãozinho?
Em parte sim. No entanto, eu depois no 10º ano optei por seguir a área de economia. Porque pensei que se calhar era melhor optar por uma coisa mais tipo marketing ou assim. No entanto, à medida que ia aprendendo as coisas também de economia e assim, e geografia, eu percebi que as duas podiam relacionar-se. E então percebi que propriamente se calhar foi melhor para mim ir para a economia em vez de ter ido para a humanidades, por exemplo. Eu acho que aí também comecei a ganhar outra forma de ver o mundo e mesmo nas aulas de geografia o meu professor era muito... eu passava-me com ele. Porque... parecia que ele nunca dava matéria. E eu pensava assim, sim, ok, depois vamos ter um teste aqui a 2 semanas e como é que é? Mas ele estava sempre a fazer-nos pensar e a mostrar-nos documentários para nós pensarmos. E apesar de eu me passar muito com ele naquela altura, eu acho que isso foi muito bom porque ele puxava por nós. E aí eu também percebi que aquela coisa de termos um bocadinho mais de pensamento crítico e aprendermos a ver o mundo ia ser muito importante também para jornalismo.
Sim, olha, eu acho que se há coisa que falta também um bocadinho no nosso sistema de ensino é isso, é haver mais espaço para reflexão crítica também
sim, sim.
E para incentivar isso, porque temos muito aquilo de, ok, temos este plano de estudos, esta matéria, vamos cumprir isto e pronto, agora
sim,
estudem
é
e, sei lá, se for preciso, agora não te lembras de matéria que deste há 1 ano e tal, há 2 anos, pela forma como é dada, porque não incentiva tu a pensar sobre
por
o
exemplo,
assunto.
Em português, em que eles estavam sempre a querer que tu analisasse aqueles poemas e aqueles livros aqui, e parecia que eles metiam a gramática completamente de lado, quando a gramática é muito mais importante depois para o resto da vida do que tu saberes analisar, sei lá, os maias.
Pois, exato.
E acho que às vezes eles também não têm muito essa vontade de priorizar também aquilo que é mais importante para os alunos depois, não só aquilo que vem nos exames, mas também aquilo que vai ser importante para eles, não é?
Tu hoje não estás a fazer jornalismo a nível profissional, mas ainda pensas em trabalhar nessa área, ou isso já foi um bocadinho de lado?
Não te posso dizer não nunca, porque pronto, é um bocadinho definitivo demais. No entanto, neste momento está completamente posto de lado.
E trabalhando em jornalismo, eventualmente, qual é que seria, em que género ou em que formato é que gostarias mais de trabalhar?
É assim, televisão não quero, e estou um bocado desiludida com a parte escrita e mesmo a nível digital. Por isso, aquilo de que eu tenho gostado mais é mesmo a nível de rádio. Apesar de no início a minha coisa era sempre escrever, mas eu tenho andado um bocado desiludida com aquilo que se tem feito. Acho que há muita coisa a falhar, demasiada preocupação com cliques e com títulos que não fazem sentido nenhum, ou com tipos de reportagem, entre aspas, que não são reportagem, que é só...
A nível das temáticas, não é? Daquilo que se vai falando. Pois, eu concordo contigo e também sinto isso um bocadinho ao jornalismo no geral, que é o tipo de temas e a forma como se aborda muitas vezes. Que é muito, que precisamos que vocês leiam e não tanto que saiam daqui.
Ou, por exemplo, aquelas reportagens que vão fazer para, sei lá, para festivais ou coisas assim, a perguntar se conhecem um artista qualquer que não existe ou coisas assim. Pá, aquilo tem piada uma, duas vezes, depois disso já é estar a gozar com as pessoas e estar a tentar forçar algo que não tem assim tanta piada. E eu fico, ok, mas porquê é que vocês continuam a fazer isto? E pior, porque é que há pessoas que vão ver? É que não faz sentido, sim, para mim não faz sentido. E eu acho que não quero fazer nada disso. Por isso não dá bem para mim.
Sim, é engraçado referir-te isso, porque eu dou muitas vezes para mim a pensar do género, vejo uma notícia ou um conteúdo qualquer e penso, mas quem é que vai querer ler isto?
Não,
mas
é.
A verdade é que há tanta gente.
E depois tu vês, se for no Facebook, até dá para ver quantas partilhas é que já foram.
Sim,
e já estão tipo 6 mil e tal.
Completamente.
E tu, como assim?
Completamente. Se for preciso outros temas mais, sei lá, mais importantes, ou de primeira ordem, que não estão a ser assim tão falados, e depois tens outros.
Pá, muitas vezes foram uma reportagem de um tema importante e que de facto tem alguma diferença para o mundo. Pá, ninguém partilha, ninguém se importa, até podem abrir, mas se calhar nem leem tudo. Se for uma treta qualquer se for sobre uma pessoa famosa, uma coisa assim, então é sempre dezenas de pessoas veem, comentam, partilham e não interessa a ninguém. Não faz sentido nenhum.
É mesmo isso. Nós acabamos também por escolher um bocadinho aquilo que recebemos,
sim,
no fundo.
Sim, sim.
Mas pronto, olha, algo que me disseste antes da nossa conversa foi que nos teus próximos livros, para os teus próximos livros, não querias publicar, trabalhar com editoras Vanity. E eu queria começar por te perguntar primeiro, no teu ponto de vista, o que é que implica, o que é uma editora Vanity? O que é que isso implica?
Ok, é assim, neste momento é muito fácil publicar livros em Portugal. Podes publicar tu sozinho como autor ou podes optar por uma editora Vanity, em que praticamente tens 99% de garantia que vais publicar. O maior exemplo é Chiado, mas há cada vez mais que funcionam assim, em que basicamente o autor manda o manuscrito, o rascunho, eles analisam, ou fingem que analisam, que eu não sei como é que eles funcionam, dão-te uma resposta, normalmente é sim, pelo menos eu até agora não conheço ninguém que tenha sido rejeitado, e basicamente o contrato implica que o autor compre um determinado número de obras a um preço mais baixo. Normalmente, sei lá, se uma obra custa 10 euros, o autor compra 8, por exemplo, e isso é a garantia que eles têm de que vão vender exemplares. Por exemplo, tu tens de comprar 200 exemplares e o autor compra os 200 exemplares e aquela obra é publicada dentro das formas deles. No entanto, muitas dessas editoras optam por não fazem a revisão é toda pelo autor. Podem ou não ajudar na promoção, muitas vezes não ajudam ou fingem que vão ajudar, mas depois não fazem propriamente nada, e aquilo que fazem para eles é publicar em quantidade. Ou seja, para eles publicarem 20 mil livros num ano de 20 mil autores é excelente. Em vez de publicarem se calhar 10 mil bons, preferem publicar 20 mil que se calhar alguns não importam ou precisavam de uma revisão. E pronto, as Vanity
normalmente
não há filtro, sim. Funcionam praticamente todas assim. Dentro mais ou menos do mesmo esquema, não sei, pode variar em números ou assim, mas é tudo dentro da mesma forma.
E então, para os teus próximos livros, sei que andas a trabalhar nisso também, como é que tu queres fazer agora este processo? Ou como é que tens pensado nisso? Já pensaste em outro tipo de editoras? Ou eventualmente até fazê-lo sozinha, como estávamos a falar?
Assim, eu tenho estado a enviar para algumas. Enviei primeiro para... Tenho uma lista, enviei primeiro para umas. Estou à espera de umas respostas, depois vou enviar para outras e assim. E estou preparada para receber não em tudo e depois tentar novamente mais tarde, assim, mas acho que vou optar primeiro por experimentar e ver se recebo algum sim. Porque é muito mais difícil, claro, uma grande editora que publica em qualidade e não em quantidade, se calhar vai escolher 2-3 livros originais portugueses por ano em vez de publicar 2-3 por semana. E claro que é muito difícil e recebes muitos nãos, e depois quando és desconhecido ainda é mais difícil, porque não há nenhuma garantia de que as pessoas te conheçam, não é? por isso é muito mais difícil, mas eu acho que prefiro levar o não.
Uhum.
Porque, é pá, assim, é muito giro publicar com a Chiado e publicas dois livros e, pá, tudo bem. E podes dizer que tens livros publicados, mas aquela coisa, não é propriamente uma garantia de que sejam bons ou de que pelo menos alguém
sim,
os tenha
feedback,
considerado
não é?
Bons, não é?
Uhum. Olha, no teu blog atual, que é a Sophia World, espero estar a dizer bem, na parte da biografia, tu contas que no início
é um bocadinho desatualizada.
A idade, eu reparei que está.
Tá. Em breve vai ficar ainda mais desatualizada, por isso está assim maravilhosa.
Pois é, estas coisas a fazer anos, não é?
Como é que sabes? Ah, está na biografia.
Eu sou eu, quando faço a pesquisa, faço.
Okay, não tens toda a razão.
Não, mas eu penso que nesta parte. Não está desatualizada no sentido em que tu contas que antes de tu começares os blogs ou começares a pôr conteúdos em blogs escrevias contos e poemas e um deles, se não estou em erro, tornou-se no teu primeiro livro publicado,
é
O Teremos Sempre Londres. E eu queria perguntar-te, a nível de registo, aquilo que tu vais escrevendo hoje em dia ainda passa muito pela parte dos contos e até eventualmente dos poemas ou também mudaste um bocadinho
okay,
o registo?
Poemas não. Eu há uns meses encontrei os poemas que tinha escrito na altura e fiquei com vergonha. Muita vergonha, a sério.
Eu acho sempre que escrever poesia, não sei se tu tens a mesma ideia do que eu ou não.
Eu não sei escrever poesia.
Eu também não, de todo. Mas eu olho sempre para a poesia como algo, não lhe queria chamar formato, mas um registro difícil.
É muito difícil. Tanto escrever como de depois compreender. Por isso é que há muita gente que tem mais resistência, porque é pá, para escrever eu acho muito complicado. E tu até pensas que estás ali a meter muito sentimento, mas depois vais ler e aquilo não faz sentido nenhum, não presta, não vale nada. E é
sim.
Muito complicado. Eu não sei porque é que eu achei que era giro escrever poemas, sinceramente, não. Por isso, poemas já não escrevo. Contos, já não escrevo contos há algum tempo, mas ainda está mais ou menos dentro do registro dos contos de ficção e assim. Disso gosto de escrever, poemas não.
Ok, e fora isso, em que género é que escreves mais?
É sim, eu normalmente, pronto, opto por os romances de ficção. Agora tenho estado a escrever direcionado para um público jovem adulto, que apesar de parecer mais fácil, eu acho que é mais difícil. Mas tenho estado a escrever mais ou menos nesse nível. Depois, pronto, no blog acabo por ter uma coisa mais de opinião e críticas e assim, por isso é um bocadinho diferente. Dá para ter duas coisas diferentes, mas que são compatíveis.
Porquê que é mais difícil, no teu ponto de vista, escrever para esse público?
É assim, eu acho que há uns anos os livros para jovem adulto não eram tão elaborados como são agora, ou seja, eram mais básicos.
Uhum.
E não estou a dizer básicos num sentido negativo, mas num sentido em que pá, não havia tantos dramas, não havia muito cuidado com aquilo que um jovem está a viver ou não. E agora os livros para jovem adulto têm muito consciência social e têm muito aquela quase responsabilidade de mostrar aos jovens não só algo com que eles se identifiquem, mas algo também que faça parte do mundo que os rodeia. Eu acho que aí torna-se um bocadinho difícil, porque, ok, tu já passaste por isto, se calhar é mais fácil escrever, mas depois queres que a mensagem chegue e chegue bem e que não tenha nenhum entrave ali no meio que faça com que os jovens não pensem, ah, mas estás-te agora aí a tentar armar ou a tentar dizer algo demasiado positivo e a vida não é assim ou qualquer coisa do género. Eu acho que há muito essa responsabilidade.
Antes de começares a escrever, antes de começares a passar para a caneta e para o papel, a leitura era um hábito? Sempre leste muito?
É assim, eu... Primeiro, a minha mãe e a minha bisavó sempre me leram muito. Liam livros da Rua César e assim. E liam muito, por isso havia muito esse contacto. E depois, por exemplo, na primária... ia uma daquelas carrinhas itinerantes com uma biblioteca à escola e nós podíamos requisitar um livro e eu ia sempre requisitar livros. E pá, eu cheguei a ler os primeiros 50 volumes de Uma Aventura, adorava aquilo. Pá, claro que não lia tanto como leio agora, porque agora leio mais, mas sempre gostei de ler e li muitas vezes os mesmos livros, tipo, já sabia a história toda, mas eu lia na mesma. E sei lá, às vezes contava também as histórias, tipo, lia e depois ia contar as histórias para as minhas bonecas e para as minhas cadelas. Elas tinham de ouvir na mesma, não importa. Mas havia muito isso e os livros sempre tiveram primeiro, claro.
Estavas agora a falar nisso e eu lembrei-me aqui de uma questão que eu acabo por sentir um bocadinho, que é: sentes que os motivos que te levavam a ler, por exemplo, quando eras mais nova, são muito diferentes daqueles que te levam a ler hoje em dia? Eu pergunto isto no sentido em que, quando somos pequenos, quando lemos os livros, lemos muito também pela parte da história e das personagens e depois às vezes dos desenhos, e é mesmo aquela parte do lazer. E hoje em dia eu sinto que também há muitas coisas que eu vou ler a nível de perceber também algumas coisas ou de que remetam para certas épocas, mas ao mesmo tempo não é só a parte do lazer, mas também estás a perceber como funcionavam certas coisas na altura. Não sei se,
sim, estou a ser clara. Eu acho que é um bocadinho isso, sim. Acho que agora também há um bocadinho aquela vontade de perceber outras coisas, de conhecer outras coisas, conhecer outros tipos de vidas ou coisas assim. E eu gosto muito dessa coisa dos livros agora, de mesmo que seja um livro de ficção, de poder abrir portas e tu perceberes outros mundos, outras formas de pensar. Acho que isso é muito interessante agora.
E qual é que, se tivesses que dizer assim um livro? Opa, eu sei,
isso
é difícil.
Mau.
É difícil. Pode ser dois.
Agora estás a ser
o que te lembrares. O que te lembrares. Que te tenha marcado. Não vou perguntar o favorito, porque acho que isso é cruel.
Mas eu consigo.
Ótimo. Mas gostava de saber qual é que, que tivesse marcado de alguma forma.
Ok.
Podes dizer mais do que um.
Assim, quase da vida, foi A Crónica de uma Morte Anunciada, do García Márquez. Eu fiquei muito chateada com o livro, mas gostei muito dele. Acho que foi assim o livro que me marcou mais, porque de facto ele revoltou-me, mas eu continuei a gostar do livro. E não acontece sempre, tu às vezes ficas tão chateada com o livro que só queres mandá-lo contra a parede e nunca mais pensar nele. Mas neste caso não, acho que é assim aquele livro mais especial.
Muito bem. Olha, voltando só aqui um bocadinho outra vez aos blogs. Em 2015, portanto, tu começaste a escrever novamente, lembrar que começaste a escrever em 2009, através dessas plataformas, e em 2015 trocaste, foi a identidade do teu blog e passaste para o A Sophia World, e antes, se não estou em erro, deixa-me ver aqui na minha cábula, era o Escrevi-te um Blog, certo? Porquê esta troca? Porquê esta necessidade de mudar?
É assim, eu meti o outro blog totalmente privado e decidi começar realmente de novo, porque achei que já não me identificava com aquilo que estava no blog anterior. Era muito mais pessoal, muito mais registro, quase diarista. Não era assim aquilo que eu queria. Eu queria começar uma coisa nova, queria falar de outras coisas, e achei que não se aplicava a continuidade ali. Podia ter feito, por exemplo, mudar só o nome e manter tudo o resto, mas para mim não fazia sentido. Acho que é uma coisa normal, sei lá. Eu comecei a escrever, estava no nono ano. No segundo ano de faculdade já não me identifico com as mesmas coisas, por isso havia aquela necessidade de ruptura, pronto. Não, acho que era mais por querer uma coisa diferente.
E no fundo também por seres uma pessoa diferente, não é? Da altura, o que é perfeitamente normal. A nível de pessoas que, não sei se quando começaste a escrever, durante aqueles anos todos em que escreveste no Escrevi-te um Blog, se tinhas uma comunidade de pessoas que ia lendo com regularidade aquilo que tu ias escrevendo, mas mesmo quando, mas tendo muitas ou poucas pessoas, quando fizeste a mudança para o A Sophia World, sentiste que isso de alguma forma afetou também quem te costumava acompanhar?
Na verdade, não. Por acaso que surpreendida, porque pensei que ia haver ali um problema de ir perder muita gente. No entanto, acho que não perdi assim tanta, e a continuidade a nível de números, por assim dizer, manteve-se muito logo no início. Isso, por acaso, deu-me aquele ânimo de pronto, estás no caminho certo, podes continuar, não voltes atrás, está tudo bem.
Tens uma secção no teu blog que se chama Diário de Escrita. Eu, como te disse, fiz uma pesquisa muito elaborada.
Claro.
O que é que podemos encontrar nessa secção?
Eu comecei o Diário de Escrita, eu vi a ideia numa youtuber brasileira, e ela fazia em vídeo, pronto, em que ela tinha feito uns vídeos para acompanhar o processo de escrita do, não sei se era o primeiro ou o segundo livro dela, mas ela fez os vídeos, tipo, não relatava muito, mas fazia os vídeos a falar como é que estava a correr, problemas que estava a ter, e eu achei aquilo engraçado e pensei assim, ok, vou fazer. Só que, como no meu caso o livro ainda não tinha contrato, ainda não tem, não queria revelar muito, então aquilo que eu optei por fazer foi fazer pequenos textos sobre alguma coisa em que acabava por pensar enquanto escrevia, ou algum problema, ou coisas assim do nada. Por acaso quero escrever mais aí, que tenho muitas coisas para dizer, mas acho que é uma forma também de as pessoas perceberem o trabalho que está por trás de escrever um livro.
Pois, eu reparei naquilo que vi um pouco por alto, confesso, mas reparei que era muito na base do sei lá, agora não me lembro do em concreto, mas como erros a não fazer, por exemplo, quando escreves, ou o que evitar, e isso. E acho que isso também pode ser muito interessante, mesmo se tiveres pessoas que acompanham o teu blog e não costumam escrever, mas até pensam, bom, até gostava de começar assim a escrever com maior regularidade, e se calhar vão buscar também muito aí dicas e
aquilo inspiração. Que acontece muito é que há pessoas que comentam mesmo a dizer, eu não quero escrever um livro, mas isto aplica-se a mim porque eu também escrevo um blog, e há coisas que acabam por quase se aplicar, não totalmente, mas aplica-se um bocadinho. Isso para mim já é ótimo, porque ou menos aplica-se a alguma coisa, mesmo que não queiram escrever nenhum livro, não querem escrever agora, podem querer escrever depois. Se conseguem aplicar outra coisa qualquer que escrevam, melhor também.
Olha, e de resto, o que é que pode, assim de uma forma geral, o que é que uma pessoa que nunca foi ao blog, ou a Sophia World, pode encontrar lá?
Tudo e mais alguma coisa. Pronto, não é bem tudo e mais alguma coisa, mas há muitos artigos de opinião ou opiniões sobre livros, normalmente há muito isso, há muitos textos de escrita, tenho tentado focar um bocadinho mais nisso, mas depois alargando para coisas sobre, sei lá, séries, programas de televisão ou filmes, não tanto, apesar de eu ter uma rubrica sobre filmes, mas não tanto, e um bocadinho também de crónicas, sei lá, do dia-a-dia, da vida. Sei lá, de coisas normais de
todo o mundo, no fundo, não é?
É todo o mundo.
Como o próprio nome do blog indica, claro. É todo o teu mundo, e portanto a pessoa vai lá e entra nesse, nesse mundo. Sofia, uma pergunta com alguma pressão. Não, estou a brincar. Achas que há demasiados blogs hoje em dia?
Epá, eu acho que há alguns que já, se calhar já deviam ter terminado. E de certeza que vai haver pessoas que têm blogs que vão ouvir isto e vão ficar muito ofendidas comigo. Eu acho que há espaço para todos. No entanto, acho que há muitos blogs que precisavam de repensar aquilo que andam a publicar. Porque, ok, há espaço para todos. Sim, vai haver sempre público para todos e mais alguns, porque não vão agradar a toda a gente, mas há sempre alguém que goste daquilo. No entanto, eu acho que há alguns que ainda estão muito presos a coisas do passado. E agora há uma exigência maior para o digital e não estão a acompanhar. Está um bocado complicado.
E sentes que a oferta a nível de blogs, a nível dos conteúdos que lá estão, é pouca? Ou seja, que a grande parte dos blogs é muito do mesmo estilo e fala muito das mesmas temáticas? Ou por outro lado, achas que há, de facto, diversidade?
Andas a ouvir as minhas conversas?
Por acaso não.
Pronto, ok, ainda bem. Ainda bem, que senão já ia desinstalar o WhatsApp.
Não, isto hoje em dia tem que ter cuidado com tudo, que eles parece que convém tudo, mas no meu caso não, que eu não sou.
Não, pronto, ainda bem, porque não, eu por acaso dessas. Este ano já tive essa conversa com um grupo de amigos, que uma tem um blog, outro já teve, e há muita gente que parece que agora tem sempre tudo a mesma opinião. E eu não sei se é porque não têm vontade de pensar ou se acham que dá muito trabalho pensar, mas de facto vê-se muito isso. Pessoas que têm sempre a mesma opinião, ou que têm opiniões muito similares, ou que quase roubam a opinião dos outros, estás a ver? E tomam-na como sua. Eu acho que isso é muito triste, porque, epá, de certeza que as pessoas não pensam todas da mesma forma, e quando percebes que parece que há um núcleo que está sempre a dizer as mesmas coisas, a pensar a mesma coisa, epá, chateia um bocado. Por isso é que eu também deixei de seguir muitos blogs, mas é muito complicado.
Estamos a falar dos blogs, mas por exemplo, falando de outra plataforma que hoje em dia cada vez mais tem um grande peso, até para os mais novos, que é o YouTube, é exatamente a mesma coisa. Não quer dizer que não tenhas bons conteúdos e coisas diferentes,
mas é sempre a mesma coisa.
Mas tens uma grande quantidade de pessoas que fala tudo sobre o mesmo, faz exatamente as mesmas coisas e, portanto,
mesmo, por exemplo, a nível de publicidades e assim, que fazem parcerias com marcas, é sempre com as mesmas marcas, não sei quantas dezenas de pessoas com a mesma marca.
Pois é.
E eu acho que isso se torna um bocadinho ruidoso. Acho que há ali qualquer coisa que anda a falhar.
Sofia, tu conheces aqueles jogos que é preferias isto ou aquilo?
Eu não.
Conheces?
Conheces,
ok.
Já estou a ficar assustada.
Isto é totalmente improvisado, mas é que devido à nossa conversa, achei que seria giro. Então, preferias nunca mais publicar um livro e escrever sempre no blog? Portanto, escrevias para toda a vida no blog, mas nunca mais publicavas nenhum livro. Ou nunca mais escrevias no blog, publicavas para o resto da tua vida, mas era sempre com editoras Vanity. O que é que tu preferias?
és muito má.
Estou a ser mazinha. Eu estou on fire, não sei o que é que se fala.
Uma pessoa vem aqui e é tratada assim. Eu acho que preferia publicar sempre no blog, porque podia não publicar livros, mas se eu quisesse, podia publicar capítulos de livro no blog. Por isso estava tudo resolvido.
Ora bem, excelente forma de dar a volta à questão. Muito bem, Sofia. Estou impressionada.
Limpar o suor agora.
Olha, já que falamos outra vez dos livros, eu queria falar um bocadinho de forma breve sobre os teus dois livros publicados, o Teremos Sempre Londres e o Seja O Que For O Amor. E eles são os dois romances. E a pergunta que eu te faço é: para construíres a história de ambos, ainda há bocado falámos sobre isso, sobre a questão da experiência pessoal e como é que podemos usufruir dela. E em relação a estes dois, eu queria te perguntar se a parte pessoal também teve peso na construção dessas histórias, ou se foste buscar muito mais à parte da imaginação, da tua cabeça.
Ok, o primeiro é imaginação, praticamente.
Teremos Sempre
tudo,
Londres.
Tudo okay. Praticamente imaginado, não há ali nada que eu possa dizer que vem de alguma coisa que eu tenha visto ou vivido. O segundo, aquilo inclui textos que estavam no meu primeiro blog, por isso há muito de vivência pessoal aí, são um bocadinho diferentes nessa parte.
E houve algum que te tenha gostado mais? Quando eu digo gostar mais escrever, não é que tenhas gostado menos de o fazer, mas que tenha sido mais complicado por algum desses motivos, a nível de construção da escrita, do processo todo?
É sim, o primeiro estava escrito desde que eu fiz 15 anos. Eu escrevi mais ou menos naquela altura, ficou escrito, e depois, quando peguei nele para publicar, revi, mudei algumas coisas, mudei o título e assim. Por isso, sinceramente, eu não me lembro muito bem se foi muito complicado ou não. Eu acho que não, por aquilo que eu estou assim a pensar, acho que não. No entanto, o segundo, como muitos textos foram escritos ao longo de algum tempo, eu sei que houve alguns que foram mais difíceis de escrever do que outros, e reuni-los foi um bocado complicado para mim. Eu queria que fizessem sentido juntos, tive de meter algumas coisas que ligassem um texto ao outro, aí foi um bocadinho mais complicado.
E falando um bocadinho do futuro, daquilo que pudermos falar dele, o que é que podemos esperar de Sofia Costa Lima a nível de livros? O que é que tens, o que é que andas a tramar?
Olha, eu adorava poder dizer, para o ano vai haver um livro novo, adorava mesmo e espero que aconteça. Pronto, já tenho um terceiro livro terminado, está terminado, já foi revisto duas vezes, está praticamente, acho que não tenciono mexer mais até haver possibilidade de publicar realmente, por isso esse aí está terminado. Estou a começar o quarto, que vem no seguimento do terceiro, por isso pronto, há aquela...
Estão ligados?
Estão mais ou menos ligados, sim.
Ok.
Por isso estou a começar o quarto, ainda está muito no início, apesar de já ter definido algumas coisas para a continuação, mas eu espero que seja para terminar isso no início do próximo ano e espero que em 2019 haja um livro.
Eu também espero que sim, tenho assim um pressentimento que havemos de ouvir falar de ti e do novo livro. Também é, não sei se já referiste isso, referiste, desculpa, mas também é do mesmo estilo, ou seja, o romance também.
É um romance, é para jovem adulto.
Ok.
E é ficção.
Portanto, ficam aqui estas indicações, não é? Para estarem à espera.
Exclusivo, exclusivo.
Para estarem à espera. Sofia, antes de nos despedirmos, desde já, obrigada pela conversa, mas eu pedi-te que trouxesses um excerto de uma obra de que gostasses muito, ou tua, ou de um autor de referência, e portanto queria-te pedir se podias partilhar connosco.
Ok, vou-te dar só assim um bocadinho de contextualização.
Contextualização, sim, por favor.
Que é melhor. Eu escolhi um excerto do livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é a autora do Eat, Pray, Love. Ela tem este livro sobre criatividade. É mais criatividade do que escrita. No entanto, ela tem um capítulo dedicado à inspiração, ou àquilo que, quando és confrontado com a inspiração, podes fazer. Podes aceitá-la e fazer tudo aquilo que queres, podes negá-la e ela vai parar para outra pessoa. E ela tem uma parte em que fala de uma forma diferente, que é uma forma diferente de lidar com a inspiração. E eu escolhi esta parte porque tem muito a ver com a escrita, mas também com outros tipos de arte, que são coisas que, dentro da inspiração, ela diz que antigamente as pessoas iam muito mais, recebiam a inspiração de uma forma muito mais feliz e humilde. E ela diz que esta é uma forma diferente de o poder fazer, que são várias coisas que podes fazer. Ok. Isto está meio traduzido assim à letra, espero que não esteja a dizer nenhuma asneira. Então pronto, isto é assim. Podes receber as tuas ideias com respeito e curiosidade, não com drama e pavor. Podes ultrapassar os obstáculos que te impedem de viver a tua vida mais criativa com a simples compreensão de que o que é mau para ti é provavelmente mau para o teu trabalho. Podes reduzir na bebida para ter uma mente mais entusiasta. Podes alimentar relações mais saudáveis para te manteres menos distraído por catástrofes emocionais inventadas por ti. Podes atrever-te a, por vezes, ficar satisfeito com o que criaste. E se o teu projeto não resultar, podes sempre pensar nele como tendo sido uma experiência que valeu a pena e foi construtiva. Podes resistir às seduções da grandiosidade, culpa e vergonha. Podes apoiar os outros nos teus esforços criativos, sabendo que, na verdade, há espaço para todos. Podes medir o teu valor pela dedicação ao teu caminho, não pelos teus êxitos e fracassos. Podes batalhar os teus demónios através de terapia, remissão, oração ou humildade, em vez de batalhares contra os teus talentos. Em parte por compreenderes que, de qualquer forma, os teus demónios nunca foram responsáveis pelo teu trabalho. Podes acreditar que não és escravo nem mestre da inspiração, mas algo mais interessante, és parceiro. E podem trabalhar em conjunto por algo intrigante e meritório. Podes viver uma vida longa a fazer coisas porreiras durante o tempo todo. Podes ganhar a vida com as tuas buscas ou podes não ganhar, mas reconhecer que não era realmente o objetivo. E no final dos teus dias podes agradecer à criatividade por te ter abençoado com uma existência atraente, interessante e apaixonada. É outra forma de o fazer, totalmente escolha tua.
E acabamos da melhor forma, com excelentes conselhos e boas dicas para toda a gente que nos ouve. Relembra só qual é que é o título desse livro e a autora?
A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert.
Pronto, então se quiserem ir ler e inspirar-se também, já sabem. Olha, Sofia, e como é que podemos ir acompanhando, portanto, para além do blog, do A Sofia World, mas fala-nos tudo, como é que podemos ir acompanhando, o que vais escrevendo, o que vais, okay, os teus palpites? Conta.
Além do blog, eu estou em redes sociais, estou no Instagram, no Twitter e no Facebook, todos A Sofia World, por isso podem ir lá, podem ver como é que está a vida. No Twitter é possível que haja muitos tweets sobre o futebol, por isso peço já desculpa, mas de resto é mais ou menos aí a melhor forma de acompanharem, claro.
Pronto, e têm todas as indicações, portanto não há desculpas para não irem acompanhando o trabalho da Sofia. Sofia, mais uma vez, obrigada por teres aceitado o meu convite e por este bocadinho à conversa.
Obrigada, espero por me teres convidado, fiquei muito contente.
Ora é essa. E espero então ouvir novidades em breve sobre
nós. Com certeza, sobre eu depois mando-te um livro.
Livros, olha... Isto é por isto que eu fiz este programa, no fundo.
É para receber os livros, eu
exatamente,
logo vi.
Exatamente.
Ainda bem que não convidaste nenhum autor que não queira publicar livros ou assim.
Não. Pois. Bom, quanto a nós, encontramos-nos na próxima quinta-feira para um novo episódio com um novo convidado ou convidada. Eu não sou de intrigas, mas se fosse a ti, continuava atento ou atenta e acompanhando o Entre Linhas. Como? Simples. Através do Facebook ou do Instagram, em entrelinhas.podcast. E se te escaparam os episódios anteriores, também podes pôr tudo em dia através do SoundCloud, em soundcloud.com/entrelinhaspodcast, ou então através do Spotify ou iTunes, procurando por Entre Linhas na secção de podcasts. Por hoje é tudo, eu sou a Sandra Faria e encontro-me contigo no próximo episódio. Até lá, boas leituras!
Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura.